escala 6x1. A Luísa Mutoni acompanhou.
Além de uma derrota no combate à corrupção, o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, considera a rejeição de Jorge Messias à vaga no Supremo Tribunal Federal como uma derrota de todos nós. Ele defendeu que é preciso passar a limpo determinados escândalos e que tudo o que a população deseja é que as responsabilidades sejam apuradas até o fim.
Nós estamos sempre precisando passar limpo determinados escândalos, sobretudo os que ganharam aí a esfera pública pela escala, pela disfarçatez.
Haddad também abordou a proposta de revisão da escala 6x1. Segundo ele, há uma boa vontade da Câmara de se debruçar sobre a proposta do governo, sobre a qual demonstrou confiança.
Eu estou confiante que nós vamos conseguir entregar até o final do ano essa pauta, como fizemos com o salário mínimo ano passado, a isenção do imposto de renda o ano passado, que foi um compromisso do presidente Lula do ano passado, e esse ano a jornada 6x1 ser enfrentada definitivamente.
Ao comentar sobre o cenário político e as pesquisas de intenção de voto recentes que mostram o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na liderança, ele disse que o trabalhador é o maior prejudicado pelas pautas da extrema-direita. Ele também comentou sobre a formação da chapa eleitoral, dizendo que a composição está sendo discutida, mas que ainda segue em aberto.
Valeu, obrigado pelas informações, Luísa Mutoni, né? O fim da escala 6x1, essa PEC, inclusive ao longo de toda a próxima semana, o presidente da Câmara, Hugo Mota, convocou reuniões, inclusive na segunda-feira e também na sexta-feira, isso na Câmara dos Deputados. Então vai ser uma semana bastante intensa também por conta dessa pauta. A gente volta a falar do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que continua internado em recuperação no DF Star, né? O ex-presidente passou por uma cirurgia no ombro para tratar de uma lesão no ombro, né? No lugar chamado manguito rotador, aqui de forma técnica. Rafaela Soares tem as informações.
O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia no ombro em um hospital particular em Brasília. Segundo a equipe médica responsável, o procedimento ocorreu dentro da normalidade e teve como objetivo tratar uma lesão no manguito rotador do ombro direito. Esta estrutura é essencial para a estabilidade da articulação e também para movimentos de rotação e elevação do braço. A cirurgia foi realizada após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF, o Supremo Tribunal Federal. O procedimento começou pela manhã e foi concluído ainda na tarde do mesmo dia, sem intercorrências, segundo informações divulgadas em um boletim médico. A expectativa agora é para o período de recuperação, que deve incluir acompanhamento especializado, além de sessões de fisioterapia para a reabilitação dos movimentos. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária após ter sido condenado a mais de 27 anos de prisão no processo relacionado à trama golpista.
Mais informações durante a programação, mais informações sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro, que agora vai descansar e se recuperar, uma vez que a cirurgia aconteceu sem intercorrências. Vamos falar sobre o Tribunal de Justiça do Paraná, que voltou atrás e cancelou um adicional de R$14 mil, que seria pago a magistrados pela orientação de estagiários. R$14 mil, Rafael Tebas. Se a gente ganhasse isso por orientação de estagiário também, né?
Aí sim, seria, né? Ótimo.
Quem traz os detalhes desse recuo é o repórter Luiz Fernando.
Durou pouco a resolução do Tribunal de Justiça do Paraná, que pretendia pagar um adicional aos magistrados do estado. O chamado aditivo de tutoria, que poderia chegar a R$14 mil por mês, foi revogado pelo órgão especial do TJ após críticas de que a medida serviria para burlar o teto salarial do funcionalismo. A ideia era considerar os juízes como professores, enquanto orientassem estagiários em seus gabinetes, uma função que na prática já faz parte das atribuições regulares do cargo. De acordo com a advogada e professora da Escola de Direito da PUC Paraná, Patrícia Custódio, essa revogação pode gerar reflexos em outras medidas semelhantes adotadas por tribunais de outros estados.
É função inerente do magistrado de prestar esse auxílio, né, de informação, de formação jurídica, né, aos estagiários e residentes. Então é totalmente irregular essa verba. Os tribunais estaduais têm se mobilizado, né, contrário, inclusive, à reforma do judiciário, exatamente porque dentre, né, as medidas que estão sendo apresentadas está, né, o corte, né, de uma série desses chamados penduricários, porque este, né, mais recente do TJ Paraná é um dos, né, mas nós temos outros tantos que já foram questionados, que são motivadores de ação, né, perante, né, o STJ e mesmo o STF.
Em nota, o Tribunal de Justiça do Paraná admitiu que precisa alinhar seus parâmetros à orientação do Supremo Tribunal Federal, que restringe os chamados supersalários e limita verbas adicionais a no máximo 35% do teto constitucional, que é de R$ 46.366,19. Com a decisão, nenhum valor chegou a ser depositado nas contas dos magistrados do Paraná. Agora, o tribunal deve realizar novos estudos orçamentários antes de submeter qualquer outra proposta de gratificação ao órgão especial.
7:18, você acompanhando aqui o TMC 360. Joana, é o seguinte, né, um assunto muito importante, um relatório da ONU Mulheres em parceria com a DENERV e outras organizações aponta aumento da violência online contra mulheres jornalistas e comunicadoras, isso em todo o mundo. De acordo com esse estudo, 12% das entrevistadas relataram ter sofrido compartilhamento não consensual de imagens pessoais, incluindo conteúdo íntimo, o que é realmente gravíssimo. Outros dados mostram que 6% foram vítimas de deepfakes, que são aqueles conteúdos falsos, né? Só para a gente deixar bem explicado aqui, geralmente vídeos, quase sempre vídeos, áudios ou imagens que são criados e alterados com o uso da inteligência artificial para parecerem reais, né? E cada vez mais, infelizmente, isso tem ocorrido. Quase um terço dessas mulheres recebeu mensagens de teor sexual indesejado, o que é assim inacreditável, né, Joana? Inacreditável.
É, e é muito comum. Esse do deepfake chama a atenção, porque é algo novo, e eu já fui vítima disso. Apresentando o jornal da Band, eu trabalhei na Band durante 11 anos, pegaram um vídeo meu na apresentação do jornal da Band e mudaram a forma como eu estava falando, né, para anunciar joguinho, jogo de aposta online, jogo, enfim. Como se eu estivesse contando uma história de uma pessoa que jogou um jogo e que ficou milionária por conta disso. Então, eu fiquei estarrecida. Nossa. Quando vi. E quando eu vi, eu não consegui alcançar o perfil. Era como se fosse um perfil falso, mas que tinha um volume muito grande de acessos. Você existe o perfil, mas você não consegue chegar até a pessoa que tem o perfil. Muito esquisito, assim. Você aciona a polícia, mas a gente sabe que a quantidade de processos por casos online, na internet, são muito grandes. Então, é algo que demora bastante. E tem mais dados em relação a isso. Esse levantamento indica ainda que a violência digital tem provocado aumento da autocensura. 41% das mulheres dizem que moderam o que publicam nas redes sociais. Entre jornalistas, esse índice chega a 45%. O impacto também aparece na saúde mental, com relatos de ansiedade, depressão, casos de transtorno de estresse pós-traumático, associado aos ataques virtuais. A ONU Mulheres destaca ainda a falta de proteção legal em diversos países e defende medidas mais rígidas para enfrentar o problema e também para defender as mulheres. Outro dado aqui, outro recorte que chama a atenção, é esse aqui, que diz respeito ao recebimento de mensagens de teor sexual indesejado. Grande parte das colegas que eu conheço, jornalistas, fala que isso acontece com frequência, e comigo também acontece com frequência. Nossa. E uma solução é constranger de volta. Claro, acionar a polícia sempre, mas conheço pessoas que inclusive mandaram mensagens para familiares, porque muitas vezes isso acontece vindo de homens que têm família, que publicam a família e que mandam até imagens de teor sexual explícito.
Nossa.
Sem que sequer conheçam a pessoa. É impensável para uma pessoa normal como você, mas não é impensável na internet. Então, devolver o constrangimento, claro, é uma das soluções, mas tem mulheres que ficam realmente muito constrangidas, muito estarrecidas. Eu fico com raiva. E a mim me dá raiva, nojo, e eu tendo até a rir desse tipo de imagem, porque normalmente são patéticas. Homem que faz isso, normalmente as imagens são patéticas. 7:22 agora, vamos pro noticiário local?
Bora!
TMC 360. Quem escuta sabe.
Na TMC, a Copa do Mundo vai muito além do jogo, né não, Leandro Boldacchian?
É, Benja, aqui a Copa tem mais emoção, tem informação que importa, comentário que explica e análise pra você ficar por dentro de tudo.
Não é só sobre transmitir não, viu? É sobre ir além da partida.
Muito além, Renatinha. O que você precisa saber, ouvir, vibrar, comemorar. Antes, durante e depois do jogo. Com a TMC que você vai torcer. É isso aí, meu amigo Calil. Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Eu errei. Eu disse que íamos pro horário local, não. Era apenas um break. Continuamos juntos aqui em rede. Peço desculpa pelo erro. Estamos aqui juntinhos na nossa rede TMC Tebas.
É isso, e você aqui em Brasília, Belo Horizonte, no Rio, também no Recife, Curitiba, São Paulo, acompanhando a gente aqui nesse sábado. Seguinte, a gente volta a falar sobre o novo Desenrola. Certamente esse vai ser uma das principais pautas dessa próxima semana. O governo estima que 4 bilhões e meio de reais vão ser sacados do FGTS com exatamente o novo Desenrola. Esse programa vai ser lançado nessa segunda-feira, num evento, inclusive, no Palácio do Planalto. E a Rafaela Soares está de volta com mais detalhes.
O governo federal lança na próxima semana um novo programa para tentar diminuir os índices de endividamento das famílias brasileiras, o chamado Novo Desenrola Brasil. Em pronunciamento oficial, o presidente Lula disse que a iniciativa pode chegar a oferecer descontos de até 90% e condições mais facilitadas de pagamento.
As trabalhadoras e os trabalhadores poderão negociar dívida do cartão de crédito, do cheque especial, do rotativo, do crédito pessoal e até do FIES.
Um dos pontos centrais é o uso de até 20% do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para quitar ou renegociar débitos. Outro eixo central é a taxa de juros, que pode chegar a 1,99%. Mesmo com o acumulado no ano superando a taxa Selic, atualmente em 14,5% ao ano, o custo é ainda mais vantajoso do que o oferecido pelas instituições financeiras. O Palácio do Planalto acendeu o alerta após dados do Banco Central mostrarem que cerca de metade das famílias estão endividadas e que aproximadamente 30% da renda familiar está comprometida.
Agora 7:25, vamos aguardar os detalhes do novo Desenrola. Muitas pessoas na expectativa para aderir ao programa, para entender como vai ser de fato o programa, quais vão ser as travas, quais vão ser os benefícios. Nós tivemos uma entrevista importante aqui no TMC 360 ontem, juntos com um economista que explicou que pode sim ajudar bastante quem está endividado. É necessário que as pessoas se reorganizem financeiramente. Se você que está nos ouvindo está enfrentando problemas, se você se desorganizou, você precisa sentar, escrever, colocar no papel, fazer uma planilha. Depois você vai ver os detalhes do programa, como é que isso vai ajudar. Mas a partir do momento em que pagar o que está para trás ou parte do que ficou pendente, é necessário que para frente, para o futuro, seja feita de fato uma reorganização para que não volte a acontecer o que aconteceu. Então, esse é um momento importante, o de planejamento financeiro. Com imprevisto, nem sempre dá, mas é importante parar, respirar fundo, às vezes, durante alguns meses, apertar bastante o cinto, para que depois os juros não fiquem comendo a capacidade financeira da sua família.
7:27, olha só, a gente muda de assunto aqui. Esse ano faz uma década da criação do Marco Legal da Primeira Infância, que define as diretrizes para o desenvolvimento de crianças de até 6 anos. Em 2025, o governo federal lançou a Política Nacional Integrada da Primeira Infância para unificar o planejamento dos estados e municípios para ambientes adequados para crianças exatamente dessa faixa etária. No último mês, o Ministério da Educação fez uma pesquisa voluntária para entender melhor o alinhamento de estados e municípios com a política nacional. Os dados só devem ser divulgados nesse ano, mas no segundo semestre. No entanto, levantamentos independentes apontam aí que ainda há muito o que fazer em relação especificamente a essa área. A repórter Júlia Takahashi, também Renan Honorato, mostram pra gente aqui uma das creches de São Paulo que se destaca entre outras escolas da capital e que atende necessidades básicas do desenvolvimento infantil. A gente acompanha agora.
Brincar, aprender e ser cuidado. É assim que deveria começar a vida de toda criança na primeira infância, fase que vai do 0 aos 6 anos de idade. É nesse período que se formam as bases do desenvolvimento humano. Ter acesso à educação, à saúde, à alimentação adequada, à segurança e ao convívio familiar faz diferença não só no presente, mas ao longo de toda a vida. Na creche Ruth Vidal, na Lapa, Zona Oeste de São Paulo, esse cuidado aparece nos detalhes. Entre atividades, rotina organizada e espaço para brincar, as crianças têm acesso a uma estrutura pensada para essa fase da vida.
E o que vocês mais gostam de fazer aqui na escola?
Eu gosto de brincar, desenhar e ver meu irmão. Eu gosto de brincar de pega-pega.
Brincar de pato ganso.
Mas essa ainda não é a realidade de todas. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que 3 em cada 4 cidades não possuem um plano unificado para essa faixa etária. Há 10 anos, o Marco Legal da Primeira Infância deu os primeiros passos para que situações como essa fossem exceção. Mas foi só no ano passado que o governo federal resolveu tirar do papel o Plano Nacional da Primeira Infância, como comenta Marina Fragata, diretora de Políticas Públicas da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.
Quando a gente pensa que passamos uma década, né, e perdemos ou minimizamos, né, a possibilidade de fazer uma política mais robusta, integrada, colocar um plano nacional, né, em ação, certamente a gente perde como país.
Essa unidade na Zona Oeste foi inaugurada anos depois da criação do Plano Municipal pela Primeira Infância em 2018, pela Prefeitura de São Paulo. Natália Gosmano, coordenadora da creche, detalha as principais atividades das crianças na unidade.
Aqui nós acolhemos a criança, elas são incentivadas a criar, a pensar, a investigar, né? E sempre trazendo as diretrizes como currículo da cidade, currículo antirracista.
Mas o desenvolvimento infantil não acontece só dentro da sala de aula. Ele também depende do vínculo, da escuta e da relação com as famílias. Como reforça a diretora da unidade, Daiane Machado.
Nós temos um contato quase que direto com essas famílias diariamente, na entrada, na saída e para qualquer emergência também, eles estão muito próximos.
Quando escola e família caminham juntas, os impactos aparecem no desenvolvimento das crianças. Mas garantir esse padrão de atendimento ainda é um desafio no país. Em uma iniciativa inédita, a Fundação Maria Cecília reuniu em uma plataforma os dados sobre a primeira infância. Segundo o levantamento, em 2024, 38% da população infantil era atendida por creches no Brasil. Para especialistas, investir na primeira infância não é apenas uma política social, é uma estratégia de desenvolvimento. O ganhador do Prêmio Nobel de Economia, James Heckman, mostrou que a cada dólar investido até os 6 anos de idade, há um retorno de $7. Ou seja, para cada real investido na primeira infância, a sociedade economiza 7 vezes em outras frentes, como saúde e serviços sociais. A Fundação também alerta que as políticas públicas voltadas à primeira infância ainda são recentes e precisam de continuidade, já que é na primeira infância que começa, de fato, o futuro de um país.
Reportagem, portanto, de Júlia Takahashi e também do Renan Honorato. E só para a gente complementar aqui também uma nota, o Ministério da Educação reforçou que a participação na pesquisa é voluntária e ressaltou que vai prestar assistência técnica para os estados e municípios que ainda não têm um plano a conseguirem elaborar maneiras de cumprir a Política Nacional Integrada da Primeira Infância. 7:32.
E o sábado é dela, só se fala no show da Shakira no Rio de Janeiro. A presença da diva pop também muda as tendências da cidade maravilhosa. Os acessórios temáticos da colombiana estão bombando. Até penteados para o show já se tornaram febre. A Rebeca Renzi traz mais informações.
A vinda da Shakira movimenta mais do que os hotéis da cidade. A beleza latina da cantora colombiana inspira as cariocas a descobrir novos cortes e cores de cabelo. Com o show se aproximando, o público vai até os salões de beleza para se arrumar para o evento. Segundo o Edward Fernandes, os visuais show ready foram os mais procurados nos últimos dias. Entre os pedidos estão ondas naturais, cabelos volumosos, tranças desconstruídas e makes com brilho e olhar marcado, mostrando um visual prático para quem vai enfrentar a multidão, mas sem perder o impacto. Alguns salões no Rio já até se especializaram nas madeixas loiras da cantora. A tendência não é só para a beleza. No Saara, um centro popular de compras no centro do Rio, o público procura um look e os acessórios perfeitos para curtir o show. O Antônio Oliveira veio de Belém, no Pará, e já está preparado.
Ah, eu já comprei camisa, copos, enfeites de maneira geral, né?
São 800 milhões de reais movimentados na economia carioca durante o período do show. E o número se reflete nas ruas. Entre bolsas, leques, faixas, acessórios e bandeiras, as homenagens para a colombiana não param.
Vamos até o Rio de Janeiro falar com o Gustavo Sleman. Ao vivo, Gustavo Sleman está com ela. Acha que... Não, não é dessa vez. Poderia, né? Mas... Agora, falando de assunto importante, que é a parte técnica, a parte da segurança do show, né? Porque é um mega show, é o terceiro mega show desse programa, né? Enfim, desse evento que foi criado pelo Rio de Janeiro. Já foram feitos outros mega shows históricos na Praia de Copacabana. A segurança é essencial, é gratuito, tem muita gente e é necessário que seja feito também vistoria pelo Corpo de Bombeiros, que vai ser feita agora para autorizar de forma definitiva a realização do show da cantora Shakira lá em Copacabana, na Zona Sul. E se eles virem algum tipo de irregularidade, será que eles barram, hein, Gustavo Sleman? Bom dia.
Bom dia, Joana. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, pessoal, aqui na programação da TMC. Não estou com a Shakira, mas estivemos recentemente com a Shakira, com CHY, né? A homônima brasileira, carioca, nascida no mesmo dia da cantora colombiana. Mas falando agora da vistoria do Corpo de Bombeiros, essa é a segunda e última vistoria que vai ser realizada hoje pelos militares, pela divisão de diversões públicas do corpo, da corporação. E segundo o Corpo de Bombeiros, sim, se caso ocorra algum problema, seja observado algum tipo de problema, tem sim essa possibilidade de interdição de alguma estrutura e a não realização do show. Mas, pelo menos na primeira vistoria que foi realizada ontem, nenhum problema foi encontrado. Agora é aquela segunda vez de passar o pente fino também para ver se algo passou batido também. O Corpo de Bombeiros já faz esse trabalho tradicionalmente aqui no Rio de Janeiro. Tivemos recentemente, né, algumas polêmicas com o sambódromo durante o carnaval. Aquela coisa de interditar camarote, interditar também desfile, mas sempre com o pessoal arrumando em cima da hora e os desfiles acontecendo. Mas como eu disse, na primeira vistoria realizada ontem à tarde, nenhum problema foi encontrado. O Corpo de Bombeiros então voltando à Praia de Copacabana agora entre o fim da manhã e o início da tarde deste sábado. Quase tudo pronto já para o show da Shakira na Princesinha do Mar, com um esquema especial montado para transporte público, trânsito e também hidratação. Vocês até citaram no início do programa a previsão do tempo no Rio de Janeiro, bastante sol hoje, mudou bastante o tempo no Rio. Ontem estava bem nublado, chuvoso em diversos pontos da capital fluminense e do estado. Já hoje, aquela virada, já o céu brilhando e sorrindo, pelo menos agora pela manhã. E aí, por conta disso, a SEDAI montou 2 megapontos de hidratação para distribuição gratuita de água para os fãs. Esses pontos vão ficar disponíveis da tarde de hoje até o início da manhã de amanhã, domingo, para que o pessoal possa buscar água e também encher a garrafinha, claro, com os cuidados ali em relação a restrições como garrafas de vidro, mas enfim, pontos de hidratação também para o show. E a Light montou um esquema especial para evitar quedas de energia não só no show, como também no bairro de Copacabana, durante a apresentação da Shakira, que ontem fez a passagem de som com algumas surpresas, Joana.
E ontem ela também publicou um vídeo, Slema, no qual ela se mostra, assim, espantada com a quantidade de pessoas na frente do quarto em que ela está hospedada no Copacabana Palace, que eu imagino que seja a suíte presidencial, né? Então ela tá ali numa varanda e ela olha para baixo, tem um mar de gente na frente dela e ela fala, eu não acredito, isso tudo é para mim, por quê? E responde em português, ela deve ter pessoas da equipe dela lá, brasileiros, né? Porque é você, né? Porque você é nossa diva, alguma coisa assim, alguma coisa do tipo. E ela absolutamente estarrecida com a quantidade de pessoas na frente do quarto dela. Na época do show da Lady Gaga, muitos falou sobre a Lady Gaga não conseguir dormir. Você lembra disso, Slema? Por conta das pessoas cantando na frente do quarto. A música nesse vídeo que a Shakira postou estava altíssima, assim. Ela não conseguiu dormir. E música dela. Deve ser engraçado você ser cantor e aí você tá lá ouvindo sua própria música.
É que nem a gente se ouvir também com a matéria gravada, né?
Ai, odeio, odeio.
E Gustavo, uma outra dúvida que eu tenho aqui, até nessas últimas horas, acho que foi a Jade Marinho, se eu não estiver equivocado, ela trouxe as informações sobre a chegada dos turistas no Rio, né? Por conta também, além do show da Shakira, também do feriado, mas é claro que as coisas estão interligadas. Aí quando vocês estão caminhando pela cidade, desde ontem, anteontem, vocês conseguem observar essa presença maciça dos turistas e principalmente gente que veio ou que foi para assistir a Shakira?
Com certeza, a gente observa essa movimentação não só na região da Zona Sul, como também em outros bairros, mesmo que alguns mais distantes, né? O próprio bairro ali do centro do Rio de Janeiro mesmo, que está passando por uma revitalização recentemente, aqui na Zona Sudoeste, na Barra da Tijuca, até porque você tem interligações com o transporte público, seja pelo BRT, metrô, em cidades mais distantes, né? Eu já digo Baixada Fluminense, por exemplo, você tem o trem também, então o pessoal está correndo para tudo que é canto, tentando arrumar um jeitinho de ficar no Rio de Janeiro e depois dar aquele outro jeitinho já brasileiro, já carioca, de chegar à Praia de Copacabana. Até porque você, como eu disse, tem um esquema especial de transporte público também englobando diferentes modais. O VLT, por exemplo, passa ali pelo centro do Rio de Janeiro e região portuária, vai funcionar 24 horas. Então, é mais uma forma de você conseguir chegar à orla do Rio de Janeiro. Respondendo a Joana, também sim, ontem a Shakira publicou esse vídeo, bem surpresa, e foi antes, inclusive, da passagem de som. E aí depois, durante os ensaios, foi a vez dela retribuir a surpresa para os fãs, com a participação da Maria Bethânia e do Caetano Veloso, ensaiando algumas músicas, inclusive ao lado da minha escola de samba, Unidos da Tijuca.
Puxando a sardinha, muito bem. Gente, vai ser um show muito legal, independentemente de você gostar de Shakira ou não, do gênero musical. Ela é uma cantora muito bem-sucedida, ela faz parte da nossa história, do nosso imaginário popular e cultural há muito tempo. É latina, é muito legal, porque é lazer de graça para as pessoas, assim, lazer de altíssima qualidade, um show da Shakira. Ela veio aqui no ano passado, Slema. Ela tá com uma turnê, né? Os ingressos são caríssimos, não são todas as pessoas que conseguem pagar. Então é ótimo que a população tenha acesso a lazer, a um momento único, uma experiência única, de graça. Vai ser perrengue? Vai, mas faz parte, né, Slema?
Com certeza, Joana, até porque ano passado foi a apresentação no estádio Nilton Santos. Por mais que seja um estádio de futebol, é um ambiente completamente diferente, né? Hoje, agora, você tem um cenário diferente, um visual diferente ali na praia de Copacabana, também uma oportunidade, como você disse, gratuita, e passa muito também pelo esse histórico da Shakira com o Brasil. Uhum. Shakira que se mostra muito grata ali pela tradição que o Brasil criou com ela e também a forma como os brasileiros sempre abraçaram a carreira dela desde o início, ali na década de 90, já com apresentações. Shakira mesmo relembrou, outros portais de notícias também relembraram. Shakira, ela foi jurada de programa de auditório aqui no Brasil, ali na virada dos anos 2000, fez show por R$5 também, shows também em arenas bem menores, em lugares do interior do país, e agora chegando esse ápice na praia de Copacabana.
Não muito sabia bom. Disso, Slema.
Também não sabia.
Já vamos pesquisar. Valeu, querido.
Foi na banheira do Gugu que fez essa jurada na banheira do Gugu.
Ai, muito bom. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar?
Com certeza, combinado. E daqui a pouquinho também Rebeca Renzi vai estar ali na orla da praia de Copacabana para poder acompanhar de perto também ali os preparativos finais e, claro, também aquele pessoal que passou a noite já acampando ali na Princesinha do Mar pro show.
Eu achei a Rebeca a Shakira da TMC. Pode falar para ela, não é? Muito legal. Até já.
A gente teve a Shakira da Rodoviária e a Shakira da TMC agora.
Valeu.
Valeu.
7:42, Transamérica, agora é TMC, quem escuta sabe.
Quem escuta cresce, quem escuta sabe. Transamérica, TMC. Você trabalha, mas não sabe fazer o salário render? Reserva de emergência, aposentadoria ou independência financeira, construir seu patrimônio fica mais fácil com a informação certeira que você encontra no Dinheiro TMC. Trabalhar, multiplicar, controlar. Sábado, 9 da manhã. Ajudamos você a se tornar investidor. O seu dinheiro cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC. TMC 360. Quem escuta, sabe.
7:43, olha só, faltam 40 dias para a Copa do Mundo 2026, Copa do Mundo FIFA, que vai ter a cobertura da TMC, e ao longo da história, todo brasileiro guarda pelo menos um momento inesquecível que envolve a seleção brasileira em Copa do Mundo, né? A TMC apresenta então o segundo episódio da série Histórias de Copa, que resgata episódios marcantes, personagens históricos, bastidores também, e que ajudam a construir a trajetória da nossa seleção. E olha, em 1970, um esquadrão vencedor e histórico dentro de campo foi usado como propaganda do regime militar na época. O Breno Ávila conta pra gente nesse segundo episódio. Vamos lá.
O Brasil parou em 1970. Dentro de campo, uma seleção histórica encantava o mundo e caminhava para o tricampeonato da Copa do Mundo de 1970. Comandada por Pelé, o time reunia muito talento, criatividade e um futebol até hoje reconhecido como um dos melhores da história pela FIFA. Mas fora das quatro linhas, o Brasil vivia uma realidade bem diferente. O país estava sob a ditadura militar, iniciada após o golpe de 1964. Em 70, o governo era comandado pelo general Emílio Garrastazu Metz.
O jornalista Juca Kifuri falou sobre o período.
Quando era ditador, um cidadão chamado Garrastazu Metz, e eu sempre me pergunto se há nome melhor para um carniceiro do que Garrastazu, porque as garras da ditadura realmente, naquele momento, estavam afiadíssimas, eram terríveis. E a ditadura usou a Copa do Mundo em pleno clima de Brasil, ame ou deixo, ninguém segura esse país. A ditadura usou o time do Brasil para conquistar o tricampeonato no México sob regime militar.
Enquanto a bola rolava no México, dentro do nosso país, o governo acompanhava cada lance com atenção. A campanha vitoriosa do Esquadrão de 70 rapidamente ganhou um significado que ia além do esporte. A conquista passou a ser associada a uma ideia de orgulho nacional, de um país forte, unido e vencedor. Slogans oficiais, campanhas institucionais e discursos passaram a reforçar essa imagem. O historiador e cientista social José Paulo Florenzano falou à TMC.
A maneira pela qual o regime utiliza o tricampeonato é muito interessante, porque ele não se limita a se associar à conquista, ele vai reivindicá-la, ele vai vender para a sociedade a narrativa segundo a qual ele foi responsável direto pela conquista, como se a conquista esportiva, de certa maneira, ratificasse o discurso ideológico, os projetos políticos que esses regimes defendiam, né?
Dentro de campo, nada disso diminuía o brilho daquela geração. O Brasil venceu todos os jogos e chegou à final contra a Itália com status de favorito. Na decisão, vitória por 4-1 que garantiu o tri. E a posse definitiva da Taça Jules Rimet. Um título histórico, uma imagem que atravessou gerações. Mas também um momento que revela como o futebol pode ser usado para muito além do jogo.
O Brasil montou segundo a FIFA, o melhor time de todos os tempos naquela Copa de 70. Voltou para o Brasil, foi recebida por Garrastazu Médici, com grande festa, né? Aquilo serviu para dar um banho de otimismo no país. Mas hoje, e não apenas hoje, já de muitos anos para cá, quando a gente conta a história da Copa de 70, os heróis são o Pelé, o Gerson, o Rivelino, o Tostão, Carlos Alberto Torres, jamais o general Garrastazu Médici.
Mais de 5 décadas depois, a conquista de 70 segue como um dos maiores símbolos da história do esporte brasileiro. Um retrato de talento e identidade nacional. Ao mesmo tempo, é também um capítulo que ajuda a entender como o futebol pode ser apropriado como ferramenta de poder, influência e construções de narrativa. E esse fenômeno não ficou no passado. Em diferentes partes do mundo, grandes eventos esportivos continuam sendo utilizados como vitrine política, estratégia de projeção internacional e até como forma de suavizar crises internas e políticas. Porque, no fim, enquanto a bola rola, o jogo que acontece fora do campo também ajuda a contar a história.
Horas 7:48, reportagem especial de Breno Ávila, né? Sobre histórias de Copa, o segundo capítulo tá chegando, a Copa do Mundo, né? Que tem um negócio muito legal nas Copas do Mundo, que independentemente de quem gosta ou não de futebol, né? Muitos momentos marcantes, então você lembra onde você tava quando aconteceu tal episódio. Ah, quando o Brasil ganhou a Copa de 2002, ou quando perdeu de 2010, muitas vezes as pessoas se lembram, o 7-1, nesse caso é um episódio triste, mas enfim, as pessoas se lembram onde estavam justamente pela importância histórica que tem as Copas do Mundo. 7:49.
Vamos seguir com o nosso noticiário aqui, vamos falar de skate feminino agora, o projeto social 2 das Minas reúne mulheres de diferentes idades em aulas noturnas no Céu Heliópolis, na Zona Sul de São Paulo. Para entender mais sobre o projeto, de onde ele surgiu, a TMC conversou com a idealizadora do 2 de Minas, Luciana Toso. Vamos ouvir.
O projeto 2 das Minas, ele surgiu muito genuinamente, não foi planejado como projeto social. Surgiu como um encontro no momento que eu passava por um momento, por uma situação bem delicada. O término de uma relação abusiva, relacionamentos afetivos aí que muitas mulheres passam, né, por situações delicadas. Numa fase dessas, por insistência das amigas, eu já estava começando a andar de skate, eu resolvi e falei, vamos marcar esse encontro. A gente marcou um encontro numa segunda-feira, o 2 das Minas começou como segunda das Minas. E nessa primeira segunda-feira, foi 4/4/2022, juntaram aproximadamente 30 mulheres. E nunca mais parou. Eu não tive tempo mais de ficar depressiva, não tive tempo mais de... minha vida foi sendo transformada junto com o projeto e eu passei a entender que eu não precisava do meu ex-namorado, que era quem me ensinava a andar de skate até então. Eu precisava das minhas amigas, eu precisava de rede de apoio, eu precisava dessa força feminina. E a gente foi entendendo que quanto mais as mulheres se conectavam, mais fortes elas ficavam. Então, a gente entendeu que era muito além do skate. O lema do nosso projeto, desde então, é skate, acolhimento e solidariedade. Então, a gente trabalha assim, são muitas camadas, é muito legal, é muito além do skate.
Ô, Luciana, prazer falar contigo. A Alexia disse que não tem muitas habilidades. Eu queria saber da maioria das mulheres, das meninas que chegam para o projeto. A maioria não tem tanta experiência ou já são garotas, mulheres que gostam de skate e encontram novas amizades?
A maioria já vem como uma aula, nossa aula é uma aula de iniciação ao skate, né? Então a gente trabalha com o skate como uma ferramenta educacional, onde a gente trabalha algumas temáticas, como sororidade, empoderamento feminino, enfim. E as aulas sempre foram voltadas só para meninas e como iniciantes. Então nosso objetivo não é trabalhar alto rendimento, acontece, a gente acaba tendo algumas meninas que se destacam muito mais, né? E a gente criou até hoje, a gente tem o que a gente chama de time, 2 das Minas, que são meninas que estão aí já competindo pelo Brasil, enfim. Mas qualquer mulher pode vir. Eu comecei a andar de skate aos 46 anos, então foi uma descoberta incrível. Assim, o skate ele por si só, ele trabalha resiliência, ele trabalha esse empoderamento, ele trabalha essa socialização, né? A pista de skate tem sempre muita gente. E, majoritariamente, um ambiente bem masculinizado. Eu acho que o sucesso dos Dois das Minas se faz justamente por muitas mulheres terem vontade e não terem tido oportunidade lá na sua juventude, porque 90%, né, das mulheres assim, na faixa de 30 anos ou mais não podiam andar de skate quando eram jovens, né? Não eram incentivadas, não podiam, mas não eram incentivadas. Então, hoje elas vêm para a gente como se fosse um espaço de aprendizado, sabe? Não é uma bolha fechada que a gente ensina para que elas andem só entre meninas, não. Pelo contrário, a gente quer que elas ganhem autonomia para conquistarem todos os espaços de pistas de skate, estando majoritariamente ocupada por homens ou não, que elas se sintam seguras para chegar nesses lugares. E você tocou num ponto bem interessante, falando sobre não ter... A maioria das pessoas não teve contato nenhum com skate, vem pra gente realmente do zero, né? Um aprendizado do zero. E o que é muito legal é que não tem idade, não tem limite de idade, né? Então aí a gente coloca a partir de 5 anos, 6 anos, e tem mulheres que... A gente tem uma aula de adultas, a gente tem uma aula voltada só para as mulheres adultas, são 18 mulheres, que eram as mães que às vezes vinham trazer as meninas, vinham trazer a filha. Eu sempre chamo, sempre... Vamos subir no skate, vamos tentar. Pô, fez tão bem pra mim, eu acho que não era justo, sabe? Eu precisava dividir isso com a sociedade, com outras mulheres. Eu sempre incentivo. E aí, umas meninas assim, de 28, 30 anos, falam, não tenho idade, tô velha. Falam, parou. Comecei a andar com 46 anos, não tem desculpa. E nisso a gente consegue chamar e consegue trazer ela ali pra aquela primeira vivência. Cara, subir no skate pela primeira vez, dificilmente a pessoa não se apaixona, viu? Porque é uma sensação de liberdade muito boa, né?
Sensacional, Luciana. E para além também da prática esportiva, imagino também que esse grupo acaba virando também um grupo de trocas, né? De experiências pessoais, experiências sobre a vida. Conta um pouquinho pra gente como que é essa relação para além do esporte, né? Viram então amizades mais profundas e até trocas profundas mesmo, né? Sobre a vivência como mulher na sociedade, ou até mesmo aquela coisa, né? Faz a aula, depois o pessoal sai para se divertir. Isso também acaba virando uma amizade para fora também da prática esportiva, né, Luciana?
Sim, com certeza, né? O skate já é uma grande família, né? A gente sempre vê, mesmo para quem não conhece, não acompanha, quando vê um campeonato de skate, se surpreende com a conexão dessa bolha, dessas pessoas que competem, que participam, que estão conectadas ao skate. São pessoas, já existe uma grande família, né? Eu falo que é uma família muito acolhedora, o skateboard. Para além disso, o Dois das Minas criou uma rede de apoio entre mulheres, né? Então é muito interessante, muitas meninas nos procuram até de outros estados, de outros lugares, e falam, puxa, se eu tivesse esse projeto aqui na minha cidade, eu andava de skate. Então a gente às vezes não precisa nem estar conectada pessoalmente, mas estar conectada ali pelas redes sociais, a gente já consegue incentivar, motivar, trazer essa mulher para perto. E sim, as mulheres, elas criam amizade, criam vínculos de amizade, não só as mulheres adultas, as crianças, as meninas. O skate por si, ele faz isso. E dentro do projeto, elas acabam sendo meninas que vão se encontrar nesse espaço de skateboard para sempre, né? Então, é muito legal que elas estejam... criando esses vínculos de amizade já nessa faixa etária, né, com o skate, desde pequeno, desde o início, né, dessa vivência com o skate, porque, cara, além de fortalecer, de chamarem para os rolês, vão juntas para pistas, vão passear para outros espaços, além disso, eu acho que o mais legal disso tudo é criar uma conexão para uma menina que, mesmo que ela chegue numa pista de skate e se sinta intimidada, de repente, por ter maioria meninos, se ela vê uma menina do projeto, ela vai se sentir mais confiante. Ela vai falar, opa, tem uma amiga ali, eu conheço.
Que legal.
Tem uma menina que eu conheço. A gente tenta fazer, criar essa conexão mesmo, sabe? Essa rede de apoio entre todas. É difícil? É difícil, mas quando a gente tem duas, é um pouco mais fácil. Três, é mais fácil ainda. E assim vai, sucessivamente, né?
Legal. Quero dizer que quem quiser mais informações, quiser se juntar aí a Luciana e as suas amigas, colegas, esportistas, skatistas, tem aqui a página delas no Instagram, o 2 das Minas, o 2 o numeral. Coloque lá o numeral 2. Pra quem tá no YouTube. Recua um pouquinho o braço. Aê, agora deu.
Boa.
Muito bem.
Aqui,
dois?
Ó, arroba 2 das Minas. Passou a ser 2 das Minas porque era segunda, terça, quarta, quinta. Hoje a gente tá muito dentro das redes SESC também, né? Sistema S, CELS. Então, assim, hoje a gente trabalha... Estamos, inclusive, agora terminando uma ação. Eu tô aqui com mais 4 instrutoras do projeto. Então, aqui, está terminando uma ação exatamente nesse momento, por sinal.
Muito
Atendemos
bom.
Muitas meninas agora.
Legal.
É muito bom.
7:57, muito bom realmente, né? O projeto social 2 das Minas sobre skate, também a presença feminina no esporte. 7:58, agora Transamérica é TMC, quem escuta sabe.
Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. Quem escuta, sabe que aqui na TMC você tem voz. Então manda logo o seu WhatsApp pra gente.
Manda aí um zap zap pra TMC.
Bota o voz que é São Paulo.
97-221-1097. A gente quer ouvir você.
97-221-1001. O WhatsApp da TMC. Quem escuta, sabe.
TMC 360, traduzindo, muito completo, passa por tudo, quem escuta sabe.
Ontem foi dia 1º de maio, dia do trabalhador, nós falamos muito aqui na programação sobre movimentos sindicais, sobre a organização de manifestações, tanto de esquerda quanto de direita, trouxemos aqui a informação curiosa de que na Avenida Paulista um grupo de direita reservou o espaço para fazer uma manifestação que tradicionalmente sempre foi ocupada por movimentos sindicais. Algo curioso, acabou que esse movimento de direita, ele foi totalmente esvaziado, mas os de esquerda também, por falta de líderes, autoridade, como o próprio presidente Lula, que há 2 anos não vai nas manifestações. Então a gente vê uma movimentação diferente nesse 1º de maio, que é algo histórico, que anda lado a lado com a história brasileira. Mas 1º de maio também é dia de outras comemorações. Dia da Literatura Brasileira, ontem. Foi criado em homenagem ao nascimento do escritor cearense José de Alencar, que é um dos maiores nomes da literatura nacional, e ele é considerado o fundador da literatura nacional. Eu que não gosto de efemérides. Ai, dia do jornalista. Não, esse dia eu gosto. Dia do não sei o que lá. Eu não gosto. Eu acho que o capitalismo inventou isso pra gastar dinheiro, pra gente, sabe? Mas é legal. Da literatura é legal. A gente estava aqui falando fora do ar sobre a importância de continuar lendo. A gente tem menos tempo ocioso hoje em dia, Tebas, e a gente recorre à tecnologia para se entreter. É bom também ficar naquela tela azul, ver o feed do Instagram, do TikTok, é bom, mas com parcimônia.
Lembrar de ler o dia inteiro ali só na rede social, realmente é ruim nesse caso.
Livro que você gosta?
O último livro que eu li foi O Código da Vinci, do Dan Brown.
Bom.
Muito bom.
Muito bom. Quem também leu? Quem falou aqui numa voz?
Olha lá.
Henrique Dias também leu. Vocês leram juntos, hein? Ó, o último livro que eu li foi Um Hino à Vida, de Gisèle Pelicot. Lembra a história dela? A francesa que foi, enfim, teve a história absolutamente, a história de vida, a vida dela absolutamente exposta depois que o marido dela abusou dela. E foi uma história na França que em 2023 tomou todos os noticiários, 2022, 2023. O marido, ele dopava a Gisele e ela com 70 anos. E outros homens iam na casa deles para praticar estupros contra ela. É uma história terrível, mas o livro é um absurdo de ser lido para aprender sobre o que é ser mulher também, a violência que é praticada contra as mulheres, a culpa que as vítimas, inclusive, sentem. Eu escrevi sobre isso na minha coluna aqui no tmc.com.br desta semana. Se você quiser ir lá, já me estendi demais, Tebas.
Boa, eu irei lá. 8:02, bora para as manchetes aqui do TMC 360. Seguinte, a Petrobras anunciou um aumento de 19,2% no preço do gás canalizado vendido às distribuidoras em todo o país. Esse reajuste afeta o fornecimento, que é destinado a residências, comércios e ao gás natural veicular, o GNV.
E ainda falando de Petrobras, a produção média de óleo líquido de gás natural e apenas gás natural alcançou no primeiro trimestre de 2026 a marca recorde de 3,23 milhões de barris de óleo equivalente por dia. O número é 3,7% superior ao quarto trimestre de 2025 e 16,1% acima do primeiro trimestre do ano passado.
O afastamento, né? Os afastamentos por burnout cresceram mais de 800% em 4 anos aqui no Brasil. São dados da Previdência Social. Os afastamentos, então, passaram de 823 em 2021 para 7.595 no ano passado, 2025.
As chuvas no Nordeste, a Paraíba também registra fortes temporais, decretou estado de calamidade pública. O anúncio foi feito pelo governador do estado, Lucas Ribeiro. Segundo a administração local, várias registraram um volume de chuva que superaram o recorde dos últimos 30 anos, várias cidades.
A gente continua aqui também falando sobre a situação na Grande Recife. Pelo menos 55 moradores foram resgatados pelos bombeiros após ficarem ilhados em Cajueiro e em Peixinhos, em Olinda. O rio, né, Capibaribe, inclusive, infelizmente, ficou inundado e a gente continua acompanhando. O grande volume de água também causou deslizamentos de terra e o ramal Jaboatão do metrô do Recife foi interditado, inclusive.
No esporte, o Atlético do Paraná e Grêmio se enfrentam em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro na Arena da Baixada. O Atlético ocupa a quinta colocação e vem de 2 vitórias nas últimas 5 partidas. Já o Grêmio é o 11º colocado e tenta a todo custo se afastar da zona de risco na tabela. 8:03.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Seguinte, a gente muda de assunto aqui, a gente vai falar, né, sobre a alta no preço do gás, que tem incomodado muita gente. A Petrobras anunciou um aumento de 19,2% no preço do gás canalizado vendido às distribuidoras de todo o país, né? E, inclusive, esse reajuste, a gente chegou até a citar na manchete aqui, afeta o fornecimento que é destinado a residências, comércios e também ao gás natural veicular. O gás de botijão não foi incluído na alta. Segundo a estatal, o aumento segue o reajuste trimestral previsto em contrato e reflete variações no câmbio e no mercado internacional de energia, com destaque para a alta do petróleo do tipo Brent no período. Além do gás canalizado, a Petrobras também elevou em 18% o preço do querosene de aviação, e isso a partir agora desse mês de maio. O reajuste impacta então todo o território nacional, chega ao consumidor final por meio das distribuidoras e também dos postos de combustível. Um novo aumento já está previsto para agosto, porque existe um cronograma, então agosto, mais uma vez, um aumento vai ser colocado em prática.
E vamos ver de qual ordem, né, vai ser o aumento, até porque o que que influencia isso? A guerra no Oriente Médio, que completou 2 meses nessa semana, conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã. Esse período, que tem sido marcado por grandes ataques a infraestruturas, resultando em uma catástrofe humanitária, né? Muitas mortes, inocentes morrendo, tendo a vida absolutamente destruída por conta dessa guerra. O fechamento do Estreito de Hormuz, influenciando o mundo inteiro, o que fez com que houvesse uma instabilidade, então, muito grande no preço do petróleo. Está flutuando a cada dia. O cientista político e professor de Relações Internacionais da SPM, Fábio Andrade, falou com a TMC sobre esse cenário. Vamos ouvir. O que está diferente no mundo entre o fim de fevereiro e o fim de abril? Nesses 2 meses que mais parecem 2 anos, muita coisa aconteceu.
muita coisa aconteceu. Se a gente for falar das questões mais cotidianas, a gente vê os impactos mais seriamente pegando toda a cadeia do petróleo de uma forma muito contundente, né? O preço que girava em torno de $80 o barril no mercado internacional, e que faziam basicamente o brasileiro pagar, sobretudo região metropolitana de São Paulo, em torno de 5,30 a 5,60 reais o preço da gasolina, já foi para 6,40. É só para a gente falar de coisas mais cotidianas e do que acaba impactando diretamente para nós. Mas, Joana e ouvintes, para além dessas questões mais simples que nos afetam, a gente vive um momento de... A guerra, ela sinaliza um momento de transição. É um momento em que a gente sempre, para o bem, para o mal, considerando todas as questões dos interesses particulares dos Estados Unidos, nós tínhamos uma determinada forma de atuação do poder norte-americano no mundo, que tinha alguns elementos que o contrabalançavam. Então, você tinha as organizações internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a ONU, muitas vezes a União Europeia agindo para contrabalançar o poder norte-americano. Mas o fato é que as organizações internacionais perderam poder, os Estados Unidos... passa por mudanças significativas internas, sobretudo do ponto, tanto internas do ponto de vista econômico, quanto externas, quanto a China, com numa disputa econômica significativa com a China, e isso traz tensão para os Estados Unidos e para o resto do mundo. E se a gente lembrar, basicamente, a gente tá falando do Irã, mas no começo do ano, logo em janeiro, teve uma ação, uma intervenção norte-americana na Venezuela, aqui em cima, perto do Brasil. Né? Então a gente vive sim um mundo que eu não colocaria 60 dias, eu colocaria desde 2026 muito mais tenso. E a grande diferença, quando a gente para para pensar nesse conflito no Oriente Médio, eu volto a esse ponto que eu disse no começo, é que os interesses dos atores envolvidos são muito difusos. Então os Estados Unidos gostariam de trocar o regime do Irã, mas também não querem o preço do petróleo muito alto. Os Estados Unidos também, sobretudo esse governo dos Estados Unidos, conta com um apoio, acho importante ter um apoio de Israel e das comunidades judaicas. Israel, por sua vez, tem questões não só com o Irã, mas com o Líbano, tem questões de sobrevivência. O Irã remete à civilização persa, sempre foi uma zona de interesse internacional, tem um histórico de resistência, tem parceiros ali, Paquistão, por exemplo, estão sendo negociados, né? E o Líbano, basicamente, tem uma população difusa e tem a questão do Hezbollah. Então, pego todos esses pontos para a gente ver que é um mosaico, são múltiplos interesses. E por isso começou a campanha de guerra dos Estados Unidos, lá a gente pode chamar assim. A gente já teve sinalizações para parar essa guerra, acordos, e nenhum deles são cumpridos. E não são cumpridos porque os atores são mentirosos, são cumpridos porque basicamente há múltiplos interesses, os quais quem muitas vezes assina um acordo não tem como domar. Então por isso que a gente está num cenário muito mais tenso, e que infelizmente eu não vejo um sinal de pacificação ou como desatar esse nó de múltiplos interesses no curto prazo.
O professor disse que os acordos não são cumpridos porque os atores não são mentirosos, mas a gente pode continuar acreditando no que, por exemplo, Donald Trump diz, que nunca esteve de acordo com o que o Irã diz? Nós nos acostumamos nas últimas semanas a noticiar frases, posts, publicações, ditos de Donald Trump e logo depois a ouvir o Irã dizer que não é bem assim, nós não fomos consultados, nós não estamos de acordo, nós não vamos nesse sentido. O que faz com que nós aqui desse lado, o mundo inteiro, que deseja o fim da guerra, principalmente para que parem de morrer pessoas, mas claro, sentimos também o efeito econômico, o efeito no nosso bolso, o mundo inteiro está sentindo e não queremos, ninguém pediu para entrar nessa guerra, nós ficamos perplexos, sem saber no que acreditar. Agora já desistimos, eu acredito, vendo até o noticiário e aqui trabalhando todos os dias, de tentar prever. Já não vou mais perguntar para o professor quais serão os próximos passos, porque é impossível dizer, não segue o rito natural, inclusive de conflitos, né, professor?
Eu insisto, a gente não pode tomar só pela mentira, é que são múltiplos interesses que fazem com que o acordo dado de fato não tenha credibilidade. Então quem está do outro lado não pode esperar efetivamente que saia um acordo, então vai ter paz. A minha recomendação seria: desconfie, infelizmente.
Professor, agora só para a gente terminar, gostaria de perguntar sobre a China. Qual o papel da China e se a China vai continuar mantendo discrição? Porque há poucos dias a gente ouviu a notícia de que a Rússia está apoiando e declarando apoio ao Irã. A China está discreta nesses últimos 2 meses.